Propaganda. Não é só isso aí.
E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Rapidinho, antes da gente ir para a pauta, eu queria fazer o de sempre. Agradecer nominalmente aqui alguém que apoia financeiramente o podcast pelo PicPay ou Apoia-se. Hoje eu vou agradecer a Janaína Ajala. Ou será que é Ajala? Eu não sei, ela me corrige aqui qualquer coisa. Eu fui lá na DM do Instagram e eu já troco ideia com a Jana desde 2020. E desde janeiro desse ano ela tá lá, casando 10 continhos no PicPay pra dar aquela fortalecida pra trazer esse podcast pro ar. Ela é redatora publicitária, já trampou numa pá de lugar e pelo que eu vi no LinkedIn, hoje ela tá na Léo Burnet. E, pô, ela é gente fina demais. Valeu, Jana, pelas trocas sinceras até aqui. E se você quiser ajudar esse podcast, se juntar a Jana pra manter de pé esse projeto, é só ir lá no PicPay ou no Apoia-se. Os links estão aqui na descrição desse episódio. Abre o Spotify, abre seu Deezer, abre onde você estiver ouvindo e dá aquela clicada. Dá essa moral, me ajuda demais aqui. Você pode escolher quanto doar no Apoia-se e no PicPay você escolhe entre 5, 10 ou 15 reaisinhos. É, duas coquinhas. Ah, e se você quiser ajudar também, compartilha nas redes sociais, me marca, troca ideia. Eu adoro trocar ideia no Instagram, respondo todo mundo. Meu Instagram também tá aqui nos links. E se você quiser ajudar ainda mais, dá 5 estrelinhas aí no Spotify para esse podcast. Isso ajuda muito, de verdade. Vai dar para também deixar um comentário ali se você quiser. Quando ver, eu trago eles por aqui no próximo episódio. E vamos para a pauta. E aí, podcast, eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí, e eu tô honradíssimo, finalmente essa pauta saiu, a gente já tava alinhando ela mó tempão, tô aqui com Fernanda Guimarães, pô, que prazer, obrigado pelo seu tempo, sua generosidade, disponibilidade de estar aqui, quero começar te perguntando a pergunta clássica desse podcast, qual é o seu rolê na propaganda e na vida?
Ai, que demais. Mas antes mesmo de falar isso, eu também queria agradecer o convite, Lucas. E mais que o convite, a honra de ter uma pauta tão customizada para mim. Quando você inicialmente falou de eu vir ao programa, eu achei que eu seria, assim, mais uma convidada de algum tema super espinhoso. E, de repente, quando eu recebi a pauta, eu fiquei lisonjeada, porque eu teria total espaço para falar exatamente do meu ponto de vista, do que eu faço. Então, putz, incrível. Obrigada demais. Eu ouço o podcast, então, para mim é super legal. Tem pessoas que eu admiro muito que já vieram aqui. Então, fiquei super animada mesmo. Marquei até no meu dia de folga. Então, primeiro, qual é o meu rolê? O meu rolê, ele é super múltiplo, vamos chamar assim. Eu sou formada pela SPM em publicidade, inicialmente pensando numa trajetória mais convencional. Comecei um pouco no departamento de rádio, TV e cinema, na época da DM9, que tinha essa integração entre rádio, TV e uma mini produtora ali dentro. Então comecei nessa área mais de audiovisual. Mas desde o começo eu tinha muito interesse em ir para criação, então comecei a montar minha pasta de redação por lá. Curiosamente, lá eu montei a minha pasta com uma pessoa que hoje é minha dupla de novo, e na época era minha dupla de fazer pasta de brincadeira, mas hoje é minha dupla de volta trabalhando na Meta, 17 anos depois. Depois da DM9 eu fui para MTV, na MTV fiquei 7 anos, entendendo um pouco esse universo de entretenimento, eu decidi também experimentar o que era o começo do branded content aqui no Brasil, e eu de fato falo isso sem querer me gabar, mas de fato a New Content na época foi uma das agências que fez isso primeiro. Fui lá para aprender e aprendi bastante, consegui integrar um pouco do que eu sabia de publicidade com o que eu estava trazendo de entretenimento, de editorial, de um entendimento do que a audiência de fato quer, mais pensando em pessoas mesmo. De lá, eu fui, trabalhei um tempo na Veja, trabalhei depois na Colmeia, que foi a agência formadora, a agência produtora formadora do que depois se tornou a Mutato. Trabalhei na Colmeia um tempo, depois trabalhei em televisão de novo, e aí, enfim, fui para New Content de novo, e aí fui para Mutato. Na Mutato, eu acho que é onde algumas pessoas começaram a conhecer um pouco o meu nome, porque na Mutato eu fiquei bastante tempo, eu fiquei uns... acho que 4 para 5 anos, e percorri todas as lideranças de criação lá dentro, até de fato virar sócia. Então aí eu consegui imprimir muito do meu pensamento, não só para a criação como disciplina, mas também para uma visão de cultura organizacional, tudo que a gente construiu de diversidade. Comecei a imprimir um pouco, uma paixão que eu tenho de montar equipes, olhar para pessoas. Então lá eu pude expressar bastante disso, e de lá fui para a Meta. Na Meta hoje eu lidero o Creative Shop, que é essa área de criatividade para marcas, que eu imagino que numa próxima pergunta eu vá ter todo o tempo de esclarecer o que faz. Mas em linhas gerais é isso, é uma carreira muito pouco linear, né? Eu de fato acho que hoje eu sou a profissional que sou porque eu aprendi um pouco de tudo e experimentei um pouco de tudo.
Pô, bom, então é isso. Você falou que já ouviu programa e tal. Tem uma parada que eu sempre fazia muito no começo do programa e acabou que depois, com o andar da carruagem, eu fui perdendo isso. Quero voltar com isso. A segunda pergunta tem que ser: o que efetivamente é aquele lugar? Onde é que essa pessoa trabalha? O que efetivamente no dia a dia é Creative Shop? Me conta aí.
Eu amo. Obrigada por essa pergunta existir, porque essa é uma das maiores dúvidas que o mercado tem, e eu reconheço isso. Então, todo ambiente que eu entro, a primeira coisa que eu faço é esclarecer o que de fato eu tô lá para fazer, porque parece óbvio, quer dizer, nem parece óbvio, mas em alguns momentos a gente acha que se subentende, mas não se subentende. Então, o Creative Shop, ele é uma área dentro da Meta, que tem como objetivo desenvolver projetos com os anunciantes e com as agências, juntos quando esses anunciantes trazem as agências, para desenvolver o que é o máximo potencial das plataformas. Então a gente vai escolher alguns projetos no mercado, né, a gente vai fazer algumas parcerias no mercado para desenvolver esses projetos juntos, sentando para criar, para co-criar, e uma vez que esses projetos estejam prontos, a gente vai usar eles para inspirar o mercado, para gerar uma agenda de aprendizados, para evoluir os produtos, para se entender um pouco mais da resposta das audiências. Então a gente vai usar todo esse conhecimento para ir avançando esse conhecimento coletivo. A gente vai coletar esses aprendizados para desenvolver um conhecimento coletivo. Tem uma coisa que não sei se todo mundo consegue perceber, porque a gente tem mais contato com, obviamente, o nosso mercado local, que é o Brasil. Mas o Creative Shop, ele é um coletivo de mais de 300 pessoas espalhadas pelo mundo todo, né? Instaladas em vários países. E todas essas pessoas estão indo a campo para entender o seu mercado. Nesse mercado, todo mundo vai fazer o que eu faço aqui, que é de criar e co-criar. Depois a gente vai juntar tudo que está se aprendendo. Então eu vou dar um exemplo aqui, tá? Uma das plataformas que a gente trabalha é o WhatsApp. Então vamos supor que a gente fez aqui um projeto para um varejista com o WhatsApp, e assim a gente aprendeu alguns resultados, o que mais funciona, o que ficou mais interessante. Aí eu vou me conectar com algum outro país que globalmente tem um desafio similar. Por exemplo, a Índia é um país muito grande em WhatsApp, assim como o Brasil. Uhum. Eu então posso me conectar com o time do Creative Shop da Índia e entender o que eles têm aprendido lá, o que eles têm experimentado. Eu vou dividir o que eu tenho aprendido aqui. Quem sabe juntos a gente vai desenvolver alguma coisa que possa ser escalada para o mundo todo, para todos os países que tenham o WhatsApp como principal mensageria. Esse é um exemplo que eu estou dando para mostrar como a gente não esgota o conhecimento uma vez que a gente fecha o case aqui e mostra para o mercado local. A gente também usa isso para uma troca de experiências internas, para entender também o que pode favorecer novos mercados. E aí são conexões muito bacanas. Por exemplo, dentro da área que a gente chama de e-commerce, né, que é toda a parte de transações também e de venda e de funil completo dentro das plataformas, a gente muitas vezes troca com o time da Ásia. A mensageria, se a gente estiver falando de WhatsApp, como eu falei, a Índia é um país prioritário, mas da mesma forma tem alguns países na Europa também que o WhatsApp é super relevante e a gente assim troca. Então depende muito do tema. Com os Estados Unidos a gente troca muito sobre conteúdo de criadores. Então cada país vai tendo também a sua disciplina que é mais marcada, que é mais explorada, e a gente vai trocando. Então é um constante aprendizado.
Show. Tá, peraí, desbloqueou mais 600 dúvidas aqui. Peraí, vamos aqui. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vem uma marca, A, chega e tem acesso a Creative Shop. Vocês co-criam isso junto e isso vira aprendizado para vocês dividir publicamente com outros micro-anunciantes das plataformas, é isso?
Muito legal que você trouxe isso. Tem várias oportunidades de dividir, como você está chamando. Ah. A gente pode desde, por exemplo, existiu um trabalho que a gente fez na pandemia. Eu vou dar exemplos concretos para não ficar difícil de entender.
Show.
Durante a pandemia, a gente fez um trabalho com lojistas, por exemplo, porque as lojas estavam fechadas e os lojistas estavam ali dentro e toda a força de vendas estava parada. E a gente precisava empoderar essas forças de vendas para continuarem vendendo online, né, sem... ficarem ali bloqueadas pelo e-commerce, né? Então a gente precisava dar um sentido para a força de vendas no ecossistema digital. Quando a gente pilotou isso para a Magalu, aqui no Brasil, na sequência, a gente extraiu o que era universal ali daquela solução, obviamente guardando o que é da comunicação de um ou de outro, mas a solução de tecnologia, depois a gente fez com Casas Bahia e a gente fez com Ponto, por exemplo. Depois, a gente até chegou a expandir da indústria e a gente fez com Natura, para as revendedoras. Quando a gente se conectou depois globalmente, isso hoje até está virando uma plataforma múltipla de self-service, em que qualquer tamanho de negócio vai poder usufruir dessa tecnologia que a gente gerou. Então, a gente faz desde a inspiração com o case pronto, mais simples, que é vai numa agência, mostra, ah, eu quero fazer alguma coisa com Reels. Excelente, olha aqui, cases recentes com Reels e olha tudo que dá para fazer. Essa é uma inspiração e um compartilhamento do nosso trabalho, que é o mais simples e que é super frequente. Mas isso também pode entrar, como você chama, dividir, também pode ser escalar. Então a gente também pode escalar para aquela mesma indústria ou ver sentido nessa mesma solução para outras indústrias dentro desse book de clientes maiores. Mas também existe uma coisa que é bem interessante, que é quando a gente começa a aprender, e aquilo se repete como algo que deu certo, a gente começa a pensar em soluções simplificadas para qualquer tamanho de negócio. Então, o que disso daqui, se a gente enxugar, né, porque vai ter menos investimento, vai ter, né, menos amadurecimento digital, uma série de coisas... O que a gente consegue simplificar dessa solução para ela se tornar uma narrativa que serve a todos? Então, muito sobre achar a essência criativa, que é muito sobre isso que a gente trabalha. Porque no final do dia, se a gente vai pensar, hoje eu tenho... No meu papel, eu cuido dos clientes maiores, tá? O meu book tem 200 clientes.
Ah, é pouco, tá. Entendi. Então, tranquilo, tá bem tranquilo.
Tem 200 clientes. A gente já tem que gerar um grau de priorização pra conseguir se envolver, porque o time do Creative Shop tem só 6 pessoas, né, do meu time. E aí a gente consegue fazer um recorte ali dos 60 que estariam um pouco mais preparados pra esse tipo de envolvimento. E mesmo desses 60, a gente não consegue fazer um atendimento tão personalizado. Mas quando você olha para um cliente de porte médio, por exemplo, e que além dele ser médio em si, ele ainda às vezes tem redes de franquias, enfim, ele é super capilar, você já não consegue fazer esse atendimento no que a gente chama de um para um, né? Que é sentar para trabalhar com essa pessoa. Aí você já precisa gerar algum tipo de conhecimento que é mais escalável. Por isso que, para quem já viu alguns dos nomes de posições no Creative Shop, esses clientes que são menores, né, que são os médios, eles já são chamados de scaled, que quer dizer, todo o pensamento e trabalho deles tem uma abordagem de escala. E aí depois a gente tem o que são os small business lá dentro, que daí é pequeno mesmo. Aí eu tô falando de um cabeleireiro, eu tô falando de uma padaria. E para cada tamanho de negócio você vai ter uma abordagem criativa, né? Um é a cauda longa, que é impossível de você sentar para trabalhar. O outro tem um modelo híbrido ali, que ele é médio, mas de repente dá para você fazer uma coisa personalizada com algum grau de escala. E o nosso, no nosso a gente consegue sentar para criar com uma marca grande. Ok, nós estamos falando de grandes mesmo.
Tá, então vamos lá. Você chegou num ponto muito importante para mim. Quero olhar para esses grandes, para primeiro te fazer uma pergunta, depois pegar uma segunda pergunta que a gente vai chegar nos temas espinhosos que você falou. Qual é a entrega dessa equipe para os grandes, olhando para esses grandes negócios nacionais? Qual é a entrega dessa equipe de 6 pessoas para entrega uma campanha, efetivamente, no final do dia? O que entrega?
Eba, gosto de esclarecer tudo isso. Então vamos lá. A gente vai, na maior parte das vezes, se não 100% das vezes, o Creative Shop ele trabalha com. Ele não é um parceiro absoluto em termos de entrega. A gente é um É que eu tô evitando falar palavras em inglês porque eu acho super cafona fazer entrevistas falando isso. Mas eu tô tentando achar um substituto em português bom pra enabler. Mas a gente é um empoderador.
Facilitador,
Tá bom. Perfeito, facilitador. Trouxe aqui. Uhum. A gente é um facilitador do trabalho de outros. Então, na maior parte das vezes, a gente vai sentar pra co-criar com uma agência. Então, o material final disso é uma campanha. Mas não quer dizer que a gente sentou e fez uma peça. Então a gente foi e fez uma função complementar de trazer o conhecimento que a gente tem estando do lado da plataforma. Então a gente vai dizer, olha, aqui o que mais funciona é isso e isso, se você conectar isso com isso vai funcionar, olha, tem um case aqui muito interessante que testou, olha, o que a gente está querendo aprender é como que isso funcionaria. Então a gente não vai sentar e competir com a agência. Isso é tão importante de esclarecer, porque isso já gerou muito ruído. Mas a gente não compete. Inclusive, a gente precisa lembrar que as agências também são clientes do Facebook, quer dizer, da Meta como um todo. Então, a gente, inclusive, tem projetos que entram via agências e tem projetos que entram via anunciantes. Mas o Creative Shop está a serviço de todos. Então, a gente não quer competir com as agências. Então, quando a gente senta para trabalhar com uma agência, a gente é complementar ao trabalho dela. E quando a gente, de alguma forma, é chamado direto pelo anunciante e esse anunciante não quer plugar uma agência, muitas vezes a gente chama um parceiro para executar com a gente. A gente contrata um parceiro. A gente não tem hoje braço para sentar e executar todas as peças de uma campanha, por exemplo. E a gente, você deve imaginar, a gente acredita em campanhas que não são de uma peça só. Então, esses ecossistemas digitais, eles são super plurais, eles são amplos. A gente nem consegue sentar e ficar desdobrando peça hoje pela falta de escala de pessoas mesmo. Então, a gente vai tentar trabalhar no que é complementar, a gente vai tentar trabalhar no que é um ponto de vista único. Então, estando dentro dessa agenda de aprendizado global, estando dentro da máquina, entendendo como as coisas funcionam e tentando entender quais são as projeções de futuro e o que a gente quer aprender com o que é possível, a gente vai entrar e vai fazer uma colaboração. Às vezes, a gente também vai propor um modelo de chegar lá, como, por exemplo, os sprints, que é uma coisa muito característica também do Creative Shop, de entrar e fazer metodologias mais de agile para conseguir chegar num resultado de uma forma um pouco mais rápida, uma vez que também a gente não está sentado dentro do dia a dia da agência e às vezes não vai estar ali com o time por uma semana, então a gente tenta trazer métodos para a gente extrair um resultado final num encontro apenas. Então é mais ou menos isso. Então o que a gente sai de fato é uma campanha, mas isso só não quer dizer que a gente sentou e desenhou todos os elementos da campanha. A gente fez essa parceria. Mas às vezes, por exemplo, quando a gente... Vou tentar dar um exemplo, assim. Vamos supor, tem um festival como o Rock in Rio que está chegando. A gente muitas vezes desenha dentro de casa alguma provocação, que tem algum insight por trás. Mas para a gente ter um começo de conversa. Se de fato esse é o insight que vai para o ar, vai depender muito do que o cliente está trazendo ou o que a agência está trazendo. Então, muitas vezes a gente leva um insight com uma solução de tecnologia e o que fica é a solução de tecnologia, o insight vai ser trocado pela campanha que já está decidida. Isso não tem problema nenhum, a gente está ali para colaborar, então a gente vai colaborar com qualquer parte. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, se a gente às vezes dá uma ideia, ou se a gente tem criativos que vêm de agência, não quer dizer que a gente está ali para fazer um papel igual. E é muito importante te esclarecer, sabe, Lucas? Porque eu acho que esse receio que algumas agências podem ter, às vezes, nos afasta de poder contribuir. E a gente, inclusive, pode alavancar um trabalho de um criativo. Pode crer. Um criativo está ganhando uma mão de obra gratuita, né?
Pode crer. Pô, deixa eu... Eu quero voltar nessa parte de resistência depois, mas eu queria te perguntar um ponto que você falou agora. Já foi, meu... Pauta aqui já foi, já bagunçou tudo. Já tô curioso com outras coisas agora. Mas assim, ó... me parece que tem que ter um perfil um pouco mais... Um pouco não, muito mais desapegado da sua própria ideia do que aquele perfil... Não quero botar aqui, né, de um jeito pior o profissional de agência, longe disso, né? Mas me parece que tem que ter um perfil mais desapegado das suas próprias ideias do que um perfil tradicional criativo dentro desses espaços, né? Porque, tipo assim, você dá a ideia e você não tem qualquer... Aí, nesse exemplo que você falou agora, me parece que você tem menos controle sobre a defesa daquele insight que veio da equipe mesmo, né? Ó, joga pro mundo, joga pra eles e vê o que eles vão fazer com isso, né? Ou tô errado?
Tá totalmente certo. E essa é uma das coisas que eu nunca vou esquecer, que até no meu processo seletivo pra entrar, as pessoas traziam muito como pergunta, sabe? Pra testar como eu lidaria. Porque eu acho que uma pessoa, pra estar sentada nessa cadeira, ela vai ter que ter uma generosidade criativa. E ela vai ter que se tirar do centro desse ecossistema, porque nós não somos o centro. Então, a gente tem que conseguir chegar e adicionar um monte de habilidades. Mas a autoria, ela vai ser coletiva. E aí, quando você entende que quanto mais coletivo o conhecimento, a autoria, somatória de pontos de vista, mais rico é o trabalho, você começa a levar isso de uma maneira super positiva. Mas eu entendo que muitas vezes você sente, especialmente quando você fala assim, ah, eu entrei numa reunião com uma agência, dei uma ideia, eles nunca mais voltaram, e daí eles deram uma mudada na ideia e depois apareceu como outra coisa e não era bem isso que eu falei. Às vezes é um bate-coração, meu Deus, mas não, sabe, onde isso foi parar? Mas isso são pontos que quando acontecem, o que a gente busca é reconversar com a gente para dizer assim, vamos melhorar esse processo só para isso não acontecer no futuro, mas não porque o nosso ego ficou chateado. Não, mas é porque talvez ali a execução poderia ter, né, levado mais em consideração um ponto ou outro que a gente podia ainda continuar contribuindo. Mas não porque a gente fique querendo depois ter a autoria da ideia e tal. E sim, todo o Creative Strategist, que é o nome do perfil que está ali trabalhando no Creative Shop, ele tem que ter esse sangue frio, ele tem que estar em outro lugar, ele tem que entender que o valor dele está em fazer o trabalho do outro brilhar. Olha que loucura, na publicidade é difícil de você se treinar para isso.
Bom, agora você chegou num outro ponto que eu queria investigar aqui, que é, você falou aí dessa generosidade como uma dessas habilidades, você conta um pouco da sua carreira, e a gente já tinha conversado sobre isso, que não é nada tradicional, assim, ela vai da editoria pro conteúdo, pra TV, não sei o quê. Queria te perguntar, e aí quando você cai numa empresa de tecnologia, num time criativo, e tem que oferecer soluções de tecnologia, que habilidades são essas que precisa ter pra chegar num Creative Strategy dentro do Creative Shop Brasil, assim?
Legal.
Porque me parece que não é algo que tem um curso, né? Ah, vou me formar em ser, né? Eu acho que me parece que é uma coisa bem... Cheguei, tô aqui, o que, que eu faço aqui dentro agora, né?
Não tem curso, porque eu acho que ser um Creative Strategist é um grande curso. Porque você, todos os dias, aprende e reaprende. Então, o que, que eu acho que são as habilidades somadas que a gente busca quando a gente traz alguém, tá? O fato de chamar Creative Strategist traz, evidentemente, duas habilidades já meio escancaradas, que você tem que ter criatividade e você tem que ter uma noção de estratégia, né? Então, você tem que ter um pouquinho de criação e um pouquinho de planejamento, que algumas agências lá fora poderiam chamar isso de concept, quando você junta essas duas disciplinas. Mas quando você entra, para sua surpresa, ou você pode trazer essa bagagem, mas se espera de você também um pouco de entendimento de mídia. Porque se você for pensar que a gente está o tempo todo trabalhando com criatividade efetiva, e a gente vai sempre olhar para resultado e para mensuração e para montar os ecossistemas que fazem sentido para determinados objetivos de negócio, né? A gente não está ali só trabalhando para construir marca, a gente tem diversos objetivos de negócio que a gente entrega com as plataformas. Quando você coloca todos esses outros componentes na mesa, mídia se torna parte do seu trabalho, né? A gente tem esse entendimento que a gente sempre vai falar, empresas de tecnologia trabalham com dados, né? A gente fala sobre dados muito facilmente. Mas a gente esquece que quando a gente leva dados para publicidade, a gente é um mais outro igual a mídia, né? Então, assim, a gente precisa entender de mídia. Então, isso é uma das coisas que, quando a pessoa traz alguma bagagem, é sensacional. Quando ela não traz, a gente dá todo o estofo de ensinar. Então, a gente tem muito treinamento. A gente passa por diversos treinamentos, até o mais queima cérebro que eu já fiz na minha vida, que é o próprio Blueprint Certificate, que é o certificado mais casca grossa que
peraí,
a Meta
peraí.
Tem.
Peraí, vou fazer um... Já vou fazer uma pergunta aqui. Esse Blueprint que vocês fazem é aquele mesmo que a galera que atende pequenos negócios, que você chama de small business ali, também pode fazer e tal? Aquela mesma certificação?
Então, o Blueprint, ele é uma plataforma aberta e ela é focada principalmente nos profissionais de mercado. Então, você entra, você tira uma certificação depois de estudar bastante e fazer uma prova bastante difícil. Uhum. E aí, quando eu entrei, para minha agradável surpresa, e de verdade o agradável não é irônico, é feliz, as lideranças da Meta decidiram que, poxa, não fazia sentido a gente oferecer esse curso externamente sem garantir que nós mesmos todos tínhamos feito, pelo menos uma vez dentro da disciplina que fosse a nossa principal. Então, entrou um, e para funcionar, empresa de tecnologia, tudo tem meta e tudo é medido. Então, assim, olha, vocês têm até tal mês para ter feito, escolham qual vocês quiserem. O primeiro é obrigatório, a partir do primeiro vocês fazem quantos vocês quiserem, mas vai ser grátis, todo mundo tem que fazer. Aí, na hora que eu entrei, eu falei, meu Deus, cara, meu Deus, que tem aqui pra eu aprender? Porque eu já todos os dias, de verdade, é de queimar a cabeça, de difícil trabalhar na meta. Você estuda o tempo todo, tudo é muito difícil, assim, a cada 3 meses tudo muda, você tem que estudar muito, tudo em inglês, né, falando com gente muito, muito inteligente em todos os lugares do mundo. Então você já tá assim, gente, isso aqui já tá difícil demais. Aí, ai meu Deus, tem que fazer o curso. Aí... Quando eu fui ver as opções, um deles era da minha área, né? Um deles é para você ser um creative strategist. Não que isso te faça um creative strategist, mas enfim, é isso que se oferece para o mercado para dar uma base criativa de como gerar bons resultados dentro das nossas plataformas usando a criatividade. Só que aí eu falei, ah, não, mas o creative strategist eu já sou, já sei esse, não vou fazer esse, vou fazer um mais difícil. E aí eu escolhi fazer o de media planning. E aí foi uma doideira, porque num primeiro momento bastante convicta, 15 dias depois bastante arrependida, eu entrava nisso e falava, por quê, Fernanda, por quê? E eu contava para as pessoas na minha equipe, elas falavam, por quê? Todo mundo que eu falava, todo mundo, por quê? E aí eu fui lá fritando, tentando lembrar das coisas, porque no final das contas, o último contato, assim, mais íntimo, tirando as coisas do meu dia a dia de hoje, que eu tinha tido com mídia, tinha sido, sei lá, na faculdade, ou quando eu trabalhei com branded content, que tinha uma dificuldade enorme da gente se inserir nos formatos que existiam, mas eu não era versada a ponto de fazer uma certificação, né? Então, assim, ai, porque você entrou com a campanha, você pôs não sei quantos mil reais, se o CPA não deu tanto, qual é a sua primeira ação? Assim, meu Deus, gelo, né? Leilão, como que funciona? Então, assim, super complexo. Mas depois, eu só preciso te dizer que eu agradeci muito, porque eu aprendi demais. Eu fiquei... Mudou meu pensamento criativo em absoluto, assim. Eu comecei a ter uma visão muito mais completa da criatividade. Eu comecei a desejar... que todo mundo passasse por isso, né? Que é quase desejar o mal, mas desejar o bem de alguém.
Pode crer.
Eu comecei a ser uma pessoa que eu não conseguia conversar com uma pessoa sem tentar convencer ela de fazer esse curso, porque foi uma coisa
uma
que transformou
minha pensamento. Uma pregadora do CPC. Entendi.
Sim, eu virei uma pessoa, assim, de verdade. Eu fiz um post no LinkedIn homenageando todos os mídias que já trabalharam comigo. Sério, excelente. Eu virei a pessoinha que fica reverenciando a mídia, porque de verdade, eu não preciso ser mídia. Eu sou uma criativa melhor depois disso. Então, eu comecei a ser uma super entusiasta, tanto é que agora a gente escolheu um grupo de... Depois eu posso contar isso numa outra pergunta, mas escolheu um grupo de lideranças femininas do mercado que a gente vai dar um treinamento de mensuração, como forma de fomento. Porque a gente começou a entender assim como, de verdade, isso pode mudar o jogo no seu pensamento criativo, você pode chegar em lugares novos. Então, eu voltando à sua pergunta, que eu prometo que eu não esqueci... É um pouquinho de criação, um pouquinho de planejamento, um pouquinho de mídia, e aí com todo esse parênteses que durou um tempão, e também posso dizer que um pouquinho de entendimento de negócios, então é estratégia, mas também entendendo um pouquinho do mercado, e como um bônus aí, se a pessoa puder trazer um entendimento de tecnologia básico, assim, né? Não estou dizendo que a pessoa precisa entrar e criar um filtro no Spark AR, mas se ela tiver mais ou menos um entendimento do que tem nessas, né, nesses universos, né, de tecnologia, um pouquinho do que está no back-end, sempre ajuda. Então, um pouco disso, e como a gente é em poucos e tem que fazer muita coisa, às vezes uma noçãozinha também de gerenciamento de projeto ajuda. Então, veja, ninguém tem esses componentes e nem se espera que se tenha. Então, quando a gente faz o processo seletivo, a gente acha alguém que vai trazer uma contribuição. E naquela contribuição tem um pacote de coisas que a pessoa sabe, um pacote de coisas que ela vai aprender. E tá tudo certo. E a gente vai escolher entre as pessoas, né, com o seu pacote de vou ensinar e vou aprender. E aí a gente faz alguma escolha e o time se completa assim. Então cada um tem a sua fortaleza e juntos a gente sabe um pouco de tudo. Mas não tem como alguém chegar sabendo tudo. Eu hoje sou uma profissional, sem brincadeira, milhões de vezes melhor do que quando eu entrei, porque é todo dia aprendendo uma coisa.
Você falou, você chega num ponto aí sobre essas habilidades que me inquietam muito em relação a assim, os desejos de profissionais recém-formados que chegam com habilidades muito diferentes e tal, e vontades muito diferentes no mercado. E a gente tem visto uma galera recém-formada, eu tô, tipo assim, pô, direto indo em faculdade, falar com a galera, eu tenho visto umas visões muito diferentes do que a gente tinha quando você saiu da faculdade, quando eu saí da faculdade 10 anos atrás e tal. Que é uma galera optando por trampar na Meta, trampar no Nubank, porque tem mais publicitário no Nubank que não sei aonde, em marca e não sei o quê. Antes de cair, até talvez essa pessoa passe depois pra uma agência, ou enfim, invertendo essa lógica que era o mais comum, né? Ir pra uma agência e depois cair no anunciante, sei lá. Ao que você acredita isso? Ao que você. É o escorregador, o almoço no meio da sexta-feira liberado? O que, que é?
Olha, tudo que eu te disser aqui é opinião, tá? Eu não tenho. Justo. Nenhum dado me sustenta aqui, eu vou dar minha opinião pessoal. Eu, quando me formei, tudo bem que o meu é bem mais que 10 anos, mas a gente não precisa exaltar isso demais, mas quando me formei, tinha um glamour de buscar por agências, né? Como eu contei, quando eu fui trabalhar na DM9, eu tava saindo da faculdade, bom, isso foi no meio da faculdade que eu fui pra DM9, mas estamos falando de 2002. Para mim era simplesmente o máximo. Talvez as agências não estejam hoje, para quem está se formando, nesse mesmo lugar que elas estavam um tempo atrás, e algumas dessas empresas estejam. Seja por esses elementos que você está falando, né, de exercícios de marketing como marca empregadora, né, que todas essas empresas fazem, seja pelo pacote de benefícios, enfim, a questão toda de pagamentos como um todo, mas eu acho que pode ter a ver também com o aprendizado que é possível, com uma visão contemporânea. Eu não sei, hoje assim, eu talvez quando eu tenha entrado no mercado, e na própria SPM, eu podia escolher entre as duas especialidades, não sei como está hoje, tá? Mas na época você podia escolher criação ou marcas, alguma coisa assim. Marcas era marketing. E tanto eu quanto todas as pessoas que eu tinha mais afinidade fomos todos para a criação e era um caminho que, assim, eu não pensei por meio segundo, eu tinha certeza absoluta. Mas hoje eu acho que é uma trajetória normal um dia trabalhar num anunciante. Então eu acho que a coisa mudou muito, sabe? A visão é muito híbrida. Hoje os próprios anunciantes, inclusive, têm in-house. Então, antigamente você falaria, ah, você trabalharia num banco? Uma pessoa que sai de criação falaria, mas o que, que eu vou fazer num banco? Hoje você vai olhar o tamanho do departamento de criação do Nubank?
É maior que umas agências.
Você entende? Então, assim, o próprio anunciante mudou. Então a gente está falando de áreas que hoje tem departamento criativo, mas o Itaú, eu tô arriscando dizer isso, mas imagino que não tivesse 15 anos atrás um departamento criativo. Então, hoje os anunciantes têm mais espaço para criatividade lá dentro, eles têm uma visão contemporânea, têm um bom plano de carreira, é um lugar de aprendizado. Não sei, eu acho que não é um ou outro. Acho que as pessoas talvez estejam flutuando mais entre as opções. Não é mais como quando eu me formei, que assim, era sine qua non, assim, não tem como eu não ir daqui para uma agência, assim, é o que eu preciso, é a minha condição para estar nesse mercado, é tentar estar numa agência, mas hoje eu me vejo plenamente, eu não tenho a menor ideia qual seria um passo meu saindo da Meta, mas hoje para mim seria totalmente ok, não, seria uma coisa que eu aspiro, assim, falo, acho super legal trabalhar num anunciante, então também. Não é uma, eu acho que a coisa mudou muito, né?
Bom, vamos voltar pra Creative Shop, pra Meta, quero perguntar o seguinte, você falou antes ali sobre alguns receios de algumas agências. E aí, chegamos no tema espinhoso, aí todo mundo esperando por isso. Essa pergunta eu já fiz aqui algumas vezes para consultorias que acabam chegando no mercado. E consultorias, vamos imaginar que qualquer consultoria especializada em algum público, ou as consultorias de negócios, as Big Four, aquelas que a gente quiser imaginar. Ali por 2015, vai. Eu não sei em que época eu fiquei sabendo que a Creative Shop existia, mas eu vou chutar por aí 2016, né? Que um amigo trabalhava lá e eu fiquei pensando, caraca, que doido, não sabia que isso existia. E na época, eu lembro de conversar com outras, fazendo esse trampo de conversar com outras lideranças do mercado, e eu lembro de ouvir justamente sobre essas resistências de tipo, Isso pode canibalizar o meu negócio? Qual é o papel, efetivamente, dessas consultorias? Consultorias para públicos especializados? Qual é o papel dessas equipes que estão dentro das plataformas? Entregam a mesma coisa que eu entrego de uma maneira mais rápida e tudo mais? Isso a gente está falando de, sei lá, já 7 anos atrás. Quero te perguntar hoje como está esse cenário. Equipes como a Creative Shop ainda enfrentam algum tipo de resistência frente a alguns parceiros de negócio?
Eu acho que se a gente for falar de parceiros de negócio, certamente a gente estaria falando mais de agências aqui, que teria algum, né, alguma linha de raciocínio para gerar esse tipo de ruído. Mas tem uma frase que você falou e que é boa de repetir, que você falou assim, ah, que entrega a mesma coisa que eu. A gente não entrega. A gente não entrega. Eu tô trazendo isso à tona, porque de fato é o que muita gente pode perceber, ou achar, ou ter esse conceito, mas não é, a gente não entrega. Então, o que eu tenho mais percebido, sabe, Lucas, é que ninguém verbaliza isso pra gente do tipo, não quero me envolver com você, porque você gera uma competição. Então nunca teve, pelo menos na minha gestão, e o Creative Shop com certeza precede a minha passagem, então ele tem muitos anos e tem muitos líderes, a gente pode fazer uma pesquisa maior, mas na minha gestão ninguém nunca me confrontou com um cenário de competição, mas se entende que em alguns momentos isso sim pode estar subentendido. Mas sabe quando isso se dissolve plenamente? Quando a gente senta para conversar e eu explico. Então, por isso que eu agradeci muito estar aqui e poder falar, porque no final das contas, grande parte disso é falta de conversar. Então, só para te dar um exemplo, eu vou voltar de novo nesse encontro que eu estou tendo com as mulheres líderes de criação. Quando eu cheguei, eu falei assim, primeira coisa, eu vou voltar assim, do zero. Deixa eu explicar quem somos nós, o que a gente faz, quem são as pessoas que estão aqui e como eu posso te ajudar. E aí eu comecei mostrando exatamente o que talvez elas não estivessem usando, mas elas pudessem usar mais. E na hora que eu falei, a coisa se abriu, o diálogo se abriu de tal forma e elas começaram a trazer centenas de projetos que elas queriam fazer, mas não só os projetos, mas assim, tudo que elas queriam de ajuda. Olha, eu preciso que você me ensine mais isso, você precisa me ensine mais aquilo, olha, vocês sabem tanto sobre isso, por que vocês não trazem isso para a mesa, como que vocês podem compartilhar mais esses materiais e tudo mais, como que a gente pode ter uma presença mais frequente de vocês, você pode ir na minha agência ou eu vou aí, como que submete um projeto. Então, nesse dia, por exemplo, e daí eu tô dando aqui uma segmentação de pessoas, que foram essas mulheres que estavam dentro da sala, mas eu posso dizer que elas devem espelhar o mesmo do mercado. Se a percepção foi assim, olha, eu não sabia muito bem, eu estava aqui entendendo que era outra coisa, e não vou dizer que é uma, obviamente não é uma falta de entendimento das pessoas, porque elas não são capazes de entender, mas de fato, Lucas, tem um outro ponto que deve ser levado em consideração, é que o Creative Shop mudou muito através dos anos. Então, quando ele começou no Brasil, muito do exercício do Creative Shop ainda era das melhores práticas. Então, as pessoas têm muito impregnado até esse conceito de que o Creative Shop ia lá, tinha as melhores práticas, dava um pouquinho de bronca, põe a marca no começo, seu vídeo tá muito comprido.
Tinha uma clássica que era faz vertical e bota legenda porque as pessoas ouvem sem fone. Essa era uma clássica, eu ouvia muito. Ah, ouvia aqui, então, pode crer.
Era esse pacotinho, vamos dizer o pacotinho de 4, a legenda, a marca no começo, vertical e curto, que infelizmente, preciso te dizer, continua a verdade, mas isso é jamais o papel do Creative Shop hoje, chegar e se resumir a esse tipo de conhecimento, e não é porque antes também se resumia, mas o time foi crescendo, né, também a empresa foi amadurecendo, a coisa foi se estruturando, então cada vez
mais... O mercado
mais...
também vai aprendendo, né, e avançando com seus conhecimentos, e algumas coisas passam a virar,
sim,
pode crer.
Era muito no comecinho, e aí... É. Depois a coisa foi aumentando e muito antes de eu entrar também já se sentava e criava, co-criava, tem vários projetos que são super conhecidos do Creative Shop que precedem a minha chegada. Então, mas muita gente ficou com essa marca, assim, sabe? Ah, acho que eles fazem best practices ou teve, às vezes alguém teve alguma experiência ruim de algum cliente que usou um material do Creative Shop para gerar algum tipo de insegurança, então, ah, vocês não vão ter nada, olha o que o Creative Shop me trouxe. Vira e mexe, pode acontecer algum tipo de ruído desse, que pode acontecer com qualquer anunciante também, né? Um anunciante às vezes causa uma indisposição entre duas agências e essas agências, na verdade, não tem nada uma contra a outra, mas aquele contexto não favoreceu. Então, pode acontecer uma vez ou outra, mas fica, às vezes, um mal entendido. E uma das coisas... E, desculpa, eu juro que eu vou parar de falar, mas... Uma outra coisa que eu acho que acabou inflamando um pouco esse desentendimento é que um dos espaços que a gente mais tem, assim, de trocar, de falar com o mercado, eram essas visitas, né? As próprias agências, sentar para trabalhar, inspirar. E durante a pandemia, eu fiquei tão, assim, na dúvida. Tô abrindo aqui o meu pensamento. Eu ficava assim, alguém merece mais um Zoom? Sabe, eu pensava assim, alguém quer falar no Zoom com mais alguém? Então, eu não fomentava muito isso, eu não propunha tanto, porque eu achava que para as pessoas era chato, sabe? Assim, poxa, era legal quando vocês vinham aqui, mostravam e davam uma ventilada no dia, e traziam uma inspiração e batiam um papo. Mas assim, fazer mais um Zoom, sabe? Tô atolada, as agências com um super problema para fechar conta, assim, eu tenho total consciência do momento. Então, quando eu falava, ah, eu vou propor uma coisa, eu achava um pouco força barra. Mas para minha surpresa, quando eu tava de novo nesse encontro de mulheres, elas sentiram super falta, sabe? Sentiram que a gente também tava mais afastado. E então, eu aqui tô reconhecendo publicamente que eu acho que eu devia ter ficado mais ativa. E eu, nesse momento, fiquei, ah, sabe, ninguém vai querer. Mas as pessoas queriam, né? Então, não todos, mas foi um aprendizado de deixar mais aberto o espaço e quem puder, quem tiver interesse, frequenta.
Quero continuar. Pô, e aí, antes eu queria só falar um negócio que teve uma coisa que quando me tirou essa percepção de que poderia realmente haver essa concorrência entre agências e equipes internas e plataformas, foi quando eu descobri que, tipo assim, eu ouvia a Creative Shop. E eu falava assim, deve ter umas 200 pessoas lá dentro e ficam criando. Eu falo, não, cara, são 6 pessoas. Eu falei, como assim? Pô, peraí, então tem uma coisa... É realmente um problema de... A gente só não tá sabendo o tamanho, que é isso, hein? Sim, era uma equipe de suporte e tal, que ia entrar junto e tal. Ali eu falei, não é... Beleza, acho que era realmente um ruído mesmo de comunicação, assim, das pessoas, pode crer.
Nossa, eu vou amar se você aprovar pra mim mais 194 headcounts. mas infelizmente, Lucas, são só 6. Eles são tão maravilhosos, eu queria que eles fossem 20. Mas assim, são 6. Então é uma loucura pra gente conseguir escolher quais são as melhores apostas, porque de fato a gente vai conseguir pegar um número limitado de projetos no ano.
Ah, e você falou uma parada importante que eu queria te perguntar, né? Número de projetos. Qual é o fluxo de trabalho entre Creative Shop e as marcas anunciantes? É similar a uma agência? Creative Shop prospecta alguém? Cria antes e depois apresenta? Tem insight e depois leva pra marca? Ou leva pra agência? Que fluxo é esse comumente, assim?
Que legal, essa é uma dúvida que muita gente tem, tá? Então vai ser legal também contar isso. A gente tem vários fluxos. A gente... A primeira resposta que eu te dou é que não é igual ao modelo de agência. Isso é com certeza absoluta. A segunda coisa que eu posso te dizer é que a gente vai... Vou dizer 3 principais caminhos. Um principal caminho é o anunciante ou a agência, depende se esse pedido entrou via time de agências ou via time que atende os anunciantes, esse time abre um pedido de suporte criativo do Creative Shop. Olha, eu tenho um projeto aqui, adoraria ter a presença do Creative Shop, né? Esse insight de querer o Creative Shop pode ter sido provocado, seja pelo anunciante, seja pela agência, ou até pela própria pessoa de vendas que ofereceu essa oportunidade para uma dessas partes. E assim entra pra gente uma espécie de briefing. Tá. O briefing, ele não, mesmo sendo nesse caminho que chega um briefing, o briefing ele não é como o próprio briefing que chega pra agência. Ele já contém quase tudo que a campanha, né? Tem um monte de coisa que já está dada ali, né? Que é o trabalho que já está feito pelas outras partes envolvidas. E gostaríamos de um suporte do Creative Shop para entrar com a gente nesse projeto, né? Às vezes a criação já está mais decidida, às vezes é algum patrocínio que foi comprado, né? Alguma coisa que já está mais decidida e chegou via briefing. Existe um segundo caminho que a gente faz bastante, que é a gente olha a nossa agenda de aprendizado. Então, por exemplo, tá? Então, vou voltar no assunto do WhatsApp. Não, vou para Instagram, para não parecer que eu tô aqui muito em cima do WhatsApp. Mas o Instagram, por exemplo. Então, eu tô lá e tô querendo aprender alguma forma de criar projetos, né? De fazer projetos com criadores dentro do Reels. E eu sei qual é o ângulo específico que eu quero testar. E aí vou falar de um exemplo que de fato a gente fez, que é o Reels Trends, em que a gente co-cria com um criador de conteúdo de Reels, usando o que foi quente na plataforma nos últimos 15 dias. Então a gente leva alguns dados e a gente cria em cima disso. Então a gente tem essa metodologia. Então, a gente está olhando para o mercado, a gente sabe o que, que a gente quer aprender, a gente sabe as oportunidades que estão dadas e a gente faz essa conexão dentro da nossa casa e pensa, putz, então eu vou abordar a marca tal, porque essa marca vai se interessar nesse tipo de ativação. Ah, essa é uma marca que tem adotado o Reels. Ah, essa é uma marca que está chegando aí a campanha dela de Dia dos Namorados. Ah, essa é uma marca que, é, putz, tem afinidade com esse target. A gente, por uma série de variáveis ali, vai chegar na marca que gostaria de apresentar aquilo, porque aquilo faria sentido baseado no mercado. Então, a gente provoca, mas a gente provoca muito em cima da nossa agenda de aprendizado, tá? Então, esse é um segundo caminho. E o terceiro é quando a gente, de fato, às vezes tem uma ideia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que foi super legal também. A gente entrou em contato pelo time que a gente chama lá dentro de Media Partnerships, que é o time que cuida do relacionamento com os criadores. E a gente entrou em contato com a Fernanda Paes Leme, que estava fazendo uma série super legal para o IGTV na época, agora não é mais o IGTV, mas na época estava fazendo, que chamava Fake Live, que era uma série nativa dela, incrível, e que tinha uma linguagem de Instagram muito única. Ela fez um trabalho impecável, assim, de fazer uma coisa super nativa para o Instagram, era uma série dela orgânica ali, e que um monte de anunciantes tinham tentado depois entrar, até entraram, mas com um envolvimento de marca pontual nos episódios. A gente sentou com a Fernanda Paes Leme, e aí, de fato, co-criou com ela um projeto que depois a gente iria para o mercado totalmente amarrado. E aí a gente criou um projeto que a gente vendeu para a Renner, e que se chamou Love Stories, em que a gente coletava as histórias de amor das pessoas durante a pandemia, e aí a Fernanda co-criou e fez também com o irmão dela, que dirigia e tal, e aí foi um projeto que deu super certo. Então, no caminho do meio, a diferença é que a gente está pensando um pouco mais no que a gente chama de, são esses frameworks, então são estruturas de trabalho, como esse Reels Trends. Então a gente está pensando numa forma de entregar, mas a gente não está vendendo uma ideia de campanha. Nesse terceiro caso, às vezes a gente pode ir para o mercado com uma coisa um pouquinho mais embalada, né? Mas aí quando a gente faz isso, como eu te falei, se uma agência chega e fala, não, mas a campanha que está no ar é, a gente assim adapta. Então a gente trabalha com as principais agências o tempo todo, né? Como eu tô com clientes grandes, eu trabalho com as agências grandes, então todas as agências, a gente tá o tempo todo com elas, então a gente tá totalmente pronto pra adaptar.
Mas nesse terceiro modelo, então, daí você joga pra marca, e a agência que toma conta da marca, ela desenrola e acompanha o processo inteiro, tipo, nesse caso aí a agência acompanha o processo inteiro da produção disso tudo, ou já sai tudo embaladinho e ó, só ir pras redes da marca?
Essa é uma decisão da agência e do anunciante. Tem agência que fala, putz, meu prato tá cheíssimo, vocês querem tocar isso de boa, mas assim, eu vou aqui, vou passar pra vocês o brand book, vou te passar como que tá a campanha e tal, mas vocês fazem aí, beleza. Tem agência que vai abraçar e vai falar, não, vamos tocar junto, perfeito, vamos. Depende muito, o anunciante e a agência determinam. Então, assim, não somos nós que determinamos. Se a agência quiser participar absolutamente de tudo e fazer absolutamente tudo, a gente está ali para facilitar. Então, é uma decisão que acontece muito caso a caso, baseado, como você sabe muito bem, da disponibilidade, se está com a pauta muito cheia, enfim, se a agência achou aquilo prioritário para ela ou não. Então, é uma decisão que eles podem colocar na mesa para a gente.
Demais. Caraca, realmente solucionou muitas das minhas dúvidas na minha cabeça, assim. E eu tinha uma dificuldade, assim. Então, pô, adorei, caraca. Que episódio devia ter feito quando a gente começou a conversar 2 anos atrás. Na pandemia, a pandemia não, acontece.
Não, mas em sua defesa, foi totalmente minha culpa. Quando começou, eu não sabia nem meu nome, eu tava num Airbnb. E assim, olha, vou te falar, o começo da pandemia foi uma doideira, é bom pra todo mundo, mas assim, naquele momento que você entrou em contato, eu falei, nossa, eu não consigo. Sim, mais
mas,
nada.
E aí depois, quando você me chamou, e falou, não, agora eu tô tranquilo. Eu falei, nossa, mas agora eu não tô, eu tava assim, foi o meu pior momento da pandemia, você tava de pernas pro ar, assim, eu falei, não, pera, vai acontecer em algum momento, feliz que aconteceu agora.
Não, a palavra pandemia entrou em cena, todo mundo tá desculpado, é isso, então assim, não tem como, mas depois morri de ciúme, porque um monte de gente legal tava, e eu assim, não acredito, Lucas não quer mais falar comigo, mas aí
não,
você
sempre voltou. Quis, imagino. Pra gente finalizar aqui, eu quero te perguntar uma coisa que é muito cara a esse podcast e a todos os temas que eu trago aqui. A Meta tem se envolvido e liderado projetos que são intimamente ligados a pautas sociais. Vou destacar aqui o Ads for Equality, por exemplo, que ganhou Cannes há pouco. E por te acompanhar, eu também percebi que são pautas muito caras a você, você falou no começo e tal, especialmente ligadas à desconstrução de estereótipos, formar equipes proporcionais, gênero e tudo mais. Tanto da sua perspectiva pessoal, quanto a partir da sua equipe do Facebook, eu quero te perguntar se isso é um direcionamento futuro, assim, se entender e entender a equipe do Creative Shop como parte da responsabilidade enquanto plataforma e também enquanto uma equipe criativa que está botando mensagens no mundo, romper com esses padrões todos e tudo mais.
Perfeito. Eu acho que quando você fala desse tipo de responsabilidade, eu acho que ela tem muitas camadas, tá? Então eu vou responder em algumas.
Por favor.
Quando você fala mais do que a gente está colocando no mundo, provavelmente você está falando bastante de representatividade, especialmente a que se materializa em anúncios, né? Então, como que a gente está falando de representação e representatividade? Nesse caso, acho que o Ads for Equality é uma das iniciativas que é muito interessante de ser falada, porque é um projeto que existe desde 2018, e é o que ele se propõe, né? Porque acho que muita gente, eu não sei quem que viu isso no LinkedIn, mas teve tanto compartilhamento no LinkedIn que pode ter impactado alguém, mas eu não sei se todo mundo sabe ao que se propõe o Ads for Equality. Então eu vou contar um pouquinho, tá?
Por favor.
O Ads for Equality tenta mostrar para o anunciante a efetividade de negócio comparando uma célula em que esse anúncio não tem uma diversidade ou uma representatividade de algum grupo minorizado ou subrepresentado e uma célula que tem. Então vamos supor que a gente esteja falando aqui da indústria automobilística. Então a gente vai fazer no Ads for Equality uma peça para mostrar para esse anunciante, uma peça em que quem está dirigindo aquele Jeep é um homem. E a gente vai fazer uma peça em que quem está dirigindo aquele Jeep é uma mulher. E a gente vai colocar essas duas peças para serem medidas e a gente vai aprender com os resultados. Se esses resultados mostrarem que o anúncio de homens ainda performa muito melhor do que o de mulher, é um diagnóstico importante para essa marca para dizer o seguinte: vocês estão de fato entendendo todo o universo consumidor que vocês estão deixando de lado? Vocês estão entendendo também o que vocês estão colocando na representação da sua marca? Que tipo de estereótipo vocês estão reforçando? Se a coisa dá para ali, se você está dizendo que, poxa, é a mesma coisa, o convite que a gente faz para a marca é, então por que não? Se você está falando de dois resultados de negócio que estão equivalentes, por que não fazer com que outros grupos se sintam representados na sua comunicação? E se o resultado, como já aconteceu, inclusive acho que foi com o Jeep, esse exemplo acho que é bem realista até que eu estou te dando, que aí performa melhor, é uma abertura de olhos para a marca que ela começa a repensar tudo. Com a L'Oréal, por exemplo, eles começaram a repensar todo o ecossistema de diversidade dentro da empresa também, porque os números mostravam coisas que eles não estavam vendo sobre a resposta do consumidor à comunicação deles. Então, o Ads for Equality, ele se propõe a trazer a efetividade de negócio para o anunciante que ainda quer mais provas de que ele precisa dar esse passo. E no nosso time, hoje em dia, a gente está rodando uma versão do Ads for Equality que a gente está chamando de Ads for Equality Race, ou seja, a gente está focando em representatividade de raça. Então, a gente compara anúncios entre pessoas brancas e pessoas negras. E a gente tem levado essa discussão para mercados que ficam assim muito interessados em conversar, como, por exemplo, para joalherias. Você ter essa conversa para o mercado de luxo, você começar mesmo para a indústria automobilística. Então, tem algumas indústrias que já estão totalmente, como você usou, usando uma proporcionalidade, mas existem ainda indústrias que têm algumas travas. Né? E aí a gente vai tentar entender com essas marcas aonde que está essa trava e se a resposta que eles estão imaginando que venha é essa mesma. Então, eu acho que o Ads for Equality, ele ter ganhado um leão em B2B é muito interessante porque são as ações que são para favorecimento da indústria. Então, o que a gente busca com Ads for Equality é um fomento de indústria para a gente trazer esse tema pelo ponto de vista de negócios. Porque pelo ponto de vista do... Gente, é o que faz sentido, veja só a população, tá posta, né? Mas o que uma plataforma pode colocar de mensagem adicional? É a efetividade do negócio. Então, o Ads for Equality é um exemplo. Da mesma forma, o nosso time fez e foi ao ar no final do ano passado, junto com o Indique Uma Preta e o MOOC, um projeto para WhatsApp chamado Me Bote na Conversa. em que a gente colocava um glossário de termos simplificados que são usados na publicidade muitas vezes em inglês, para ajudar na inclusão desses novos profissionais que estão entrando finalmente no mercado. Então, que foi um diagnóstico que a gente tinha desde a época da Mutato. Eu e a Dani Matos, que começou com a gente na Mutato e depois formou o Indigma Preta junto com a Verô e com a Amanda, de que muita gente não estava entendendo, né? Quanto mais você abre as portas para você, de fato, trazer pessoas de outras origens, muitas vezes elas não vão ter essa mesma formação, mas o ambiente é super opressor. A gente está falando de uma maneira totalmente incompreensível. E aí o MeBot também foi uma outra ação para fomentar. Então, hoje, o Creative Shop, bom, a Meta como um todo, mas eu posso falar um pouquinho mais do Creative Shop, a gente tem expectativas de carreira delimitadas para as nossas ações em diversidade, equidade e inclusão. Ninguém, em nenhum nível dentro do Creative Shop, pode evoluir na sua carreira se não entregar ações concretas em relação à diversidade, equidade e inclusão, referente ao que essa pessoa tem de senioridade para entregar. Então, quando você está falando de uma pessoa que está numa vaga mais de entrada, a gente vai ter uma expectativa mais materializada em fazer a representatividade correta e proporcional quando você está fazendo uma campanha, né? Ou trazer essa provocação para a agência que estiver fazendo com você. Quando você vai para os níveis mais gerenciais, você já tem expectativas de garantir que o seu time tem uma maneira de trabalhar que é inclusiva, que o seu time é diverso, que você articula na empresa como um executivo em relação às metas de diversidade. Então, hoje eu sou a líder do Creative Shop do Brasil para esse book que eu estou falando, mas eu sou uma das co-líderes do pilar de contratações dentro da Meta. Então, eu articulo dentro da Meta e trabalho para recrutamento como um todo. Então, existem expectativas que são colocadas para a gente de carreira, para que todo mundo esteja comprometido com esse, enfim, com uma ação de reparação e de fomento na indústria.
Me indica um arroba.
Momento, me indica um arroba com a Fernanda Guimarães. Papo foi incrível, meu cérebro derreteu, vou levar 10 dias úteis aqui pra conseguir gravar qualquer coisa de novo, então vou aproveitar esse momento pra pedir pra Fernanda indicar as arrobas que estão ajudando ela a repensar a vida, o momento de carreira, o mundo. Por favor, Fê, quem são suas arrobas?
Olha, a primeira coisa que eu queria falar, ela lembra um pouquinho diversidade, porque uma das coisas que eu fui vivenciando depois que eu fui me envolvendo com o tema diversidade é que a gente olha muito para a diversidade racial porque enfim, uma desproporcionalidade, né, de oportunidade no país frente à população que a gente tem. Então, eu entendo a gravidade, mas eu fui percebendo que eu estava um pouco desconectada da comunidade de deficiência física, a comunidade de deficiência como um todo, né? Então, eu comecei, depois de ler um livro que foi, assim, uma mudança de vida para mim, que é O Longe da Árvore, que é um livro que eu peguei indicação, inclusive ouvindo o Mamilos, que fala muito sobre um mundo em que as diferenças são diferenças e que todo mundo é complementar. Eu comecei a seguir muitas pessoas com deficiência, todos os tipos de deficiência em várias áreas. Então, essa é uma das primeiras dicas que eu dou, como arrobas, assim, sigam pessoas que têm deficiência. Essas pessoas têm um ponto de vista muito único. Elas falam não só da causa delas, que muitas vezes é um assunto que é pouco falado e acho que a gente precisa dar muito mais voz e muito mais espaço, mas elas têm um ponto de vista em relação ao mundo que é muito único, né? E cada deficiência também é muito única em si. Então, isso é uma das coisas que eu queria dividir, que eu sigo algumas pessoas com deficiência e eu acho sempre muito inspirador e eu fico muito ligada, assim, a essas comunidades. Então, eu posso falar da Maju de Araújo, que é uma menina com síndrome de Down, tem a Ana Clara, que é super grande no Instagram e que é cadeirante, tem o Gustavo Torniero, que é deficiente visual, e tem a Paula Pfeiffer, que eu sigo no LinkedIn, que ela é da comunidade de surdos, e aí ela voltou a ouvir, mas ela discute esses dois lados, assim. Eu gosto muito da Paula também, Então, eu acho assim, no geral, a minha primeira indicação seria: sigam pessoas com deficiência. Eu acho que a gente, especialmente no mercado de publicidade, está muitíssimo longe de uma representatividade justa. A gente está, inclusive, muito longe de ter espaços inclusivos ou de métodos de trabalho inclusivos. Então, essa é uma das coisas que eu luto bastante também no meu dia a dia na Meta, para que a gente seja cada vez mais inclusivo. Mas eu acho que ouvir vozes com deficiência é bastante importante. Aí eu queria falar... No LinkedIn, especificamente, uma das coisas que eu tenho seguido muito, mas eu não sei se interessa para outras pessoas ou se muito para mim, mas eu sigo muito desenvolvedores, porque agora dentro dessa exploração do metaverso, que a gente nem teve tempo de falar aqui, mas fica para uma próxima, mas dentro de metaverso tem muita gente fora do Brasil que está fazendo coisa muito legal, tem no Brasil também. Mas eu tenho seguido muito desenvolvedor, assim, os desenvolvedores têm postado muito protótipos, simulações e coisas para a gente conseguir visualizar cada vez mais esse universo. Então, eu tenho buscado sempre seguir desenvolvedores, então eu também queria falar um pouco disso. E, por fim, queria falar de um podcast que eu tenho ouvido de um jeito um pouco viciado, que eu acho que eu não sei, fazer nada médio, ou eu ignoro completamente ou eu sou completamente obcecada. E esse tá no território do Completamente Obcecada, que é um podcast que se chama Pivot, que é um podcast sobre tecnologia, mas especialmente sobre o mercado de tecnologia. Eu reconheço também aqui que ele é inglês, então ele é um podcast um pouco difícil de ouvir, primeiro por ser inglês e segundo porque é um inglês rápido, e é um inglês muito de negócios. Então, super reconheço que não vai ser para todo mundo. Eu, em outros momentos da minha carreira, certamente teria achado difícil. É que hoje, como eu estou o tempo todo exposta a pessoas que falam muito rápido em inglês, eu peguei um pouco mais o jeito. Então, reconheço que esse não é uma dica para todos. Mas, para quem gosta, ele se chama Pivot. E ele é com duas pessoas. Ele é com o Scott Galloway, que é um super especialista e professor da NYU. E com a Kara Swisher, que ela é uma jornalista, é do New York Media, esse podcast. E assim, é incrível. E ele sai duas vezes por semana. Então é uma coisa que assim, tá até me fazendo mal, porque eu não tô conseguindo ouvir outras coisas, porque duas vezes por semana e é longo, e assim, eu fico obcecada nisso. Mas é um dos podcasts que eu tenho gostado mais do ponto de vista, assim, e que tem me ensinado demais sobre a indústria de tecnologia. E, na verdade, sobre um pouco de tudo, assim. E eu fiquei muito lisonjeada porque eles, pra mim, ficaram, assim, as pessoas que falam as coisas mais inteligentes que eu conheço. E, de repente, eles estavam aqui em São Paulo outro dia e falando que era, assim, uma cidade maravilhosa e que a gente tinha muito pra aprender com São Paulo. Aí eu até me senti, assim, falei, nossa, que legal, São Paulo tá tendo prestígio nesse podcast. Mas, enfim, pra quem acha que gosta de acompanhar um podcast em inglês, recomendo o Pivot.
Demais, Fernanda, adorei. Muito obrigado pelo teu tempo. Teu dia de folga, eu tô aqui me sentindo culpado de ter tirado essa uma hora, mas tô muito feliz, lisonjeado, honrado com a tua presença aqui no podcast. Muito obrigado mais uma vez, foi incrível, viu?
Imagina, eu tá de folga não é nada. O mais difícil que você tem que ficar grata é que os meus filhos estão de férias. Isso é muito mais difícil, mas mesmo assim eu consegui fazer de tudo pra estar aqui. A porta está trancada e foi um prazer. Lucas, não vejo a hora de estar no ar pra eu escutar e compartilhar com todo mundo. Parabéns pelo trabalho, o trabalho que você faz é muito relevante. Fico muito, muito feliz. Cada vez que eu vejo um tema e os convidados que você seleciona, você tem uma curadoria incrível. Parabéns mesmo e conta comigo sempre.